parto normal ou cesárea?
Pode cama compartilhada?
Meu Deus, o que são picos de crescimento?
Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. Está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe. E esse é um podcast mais do que especial, porque é o último da nossa primeira temporada. Então, tô aqui com uma convidada muito especial. Tô um pouco nervosa, porque talvez a Paulinha tenha um pouco de experiência, né? Em rádio e em podcast. Eu tô assumindo aqui a posição de hostess. Vai ser difícil pra você hoje, né, Paulinha?
Vai, eu vou ter que respeitar os tempos aqui da minha host, né? Não vou poder atravessar.
Mas se você quiser assumir também, não tem problema nenhum. A gente vai trocando de papel. Eu quero te agradecer por aceitar o convite aqui e gravar com a gente esse último episódio. Vai ser maravilhoso. Se apresenta para o pessoal que não te conhece.
Oi, povo lindo do Brasil. Se você ainda não assiste pelo YouTube ou acompanha pela rádio, o Morning Show está convidado diariamente a este programinha de rádio liderado por Edgar Piccoli e sua grande bancada, da qual faço parte com muito orgulho. Há quanto tempo? Há 6 anos. 6 anos.
Eu ia chutar 10. É muito tempo, né?
É. Uma vida. Nesse programa já é bastante tempo, e na PAN mais ainda, né? Porque eu tô aqui há 21 anos.
21 anos.
Então já rolou muito microfone, muita pesquisa de música para 7 melhores.
Quem nunca ouviu?
Muitas coisas desse tipo. Mas é engraçado porque o Morning Show, eu entrei pro Morning Show quando eu voltei da licença maternidade do meu segundo filho. Uhum. Então eu sempre sei quanto tempo eu tô no programa, porque é exatamente a idade dele.
Faz sentido. Faz sentido. E a gente vai falar, ela já deu um spoilerzinho. Se você ainda
não me aguenta, né?
Não aguenta, não tem jeito. Se você ainda não me segue, pode me seguir lá no Instagram, @seligamãe, que lá a gente tá sempre conversando também. Se você chegou aqui de paraquedas, já começou pelo último, então você já sabe por onde nos seguir e nos ouvir. Esse podcast tá em todas as plataformas, é só você clicar lá e ouvir tudo bonitinho. E a gente vai falar hoje, e o segundo, vem quando, né? Esse é o nosso tema. Porque quem tem um filho, com certeza já ouviu essa pergunta. E aí? Quando é que vem o segundo? Eu trouxe a Paulinha aqui, porque ela tem 2, né?
Eu tenho 2.
Tem 2 filhos.
Você tá meio em dúvida? É. Eu tenho certeza absoluta. Acho que eu vou parar também só com 2.
E eu fiz essa pergunta pra vocês nas minhas redes sociais também. Daqui a pouco eu vou ler pra gente contar umas histórias aqui de vocês. Vou ler pra Paulinha as curiosidades, né? Mas eu tenho uma filha só, né? Eu tenho só a Malu. E por enquanto eu tô na vibe de ter só a Malu, né? Por isso que eu trouxe a Paulinha aqui, pra ela conseguir dar um pouquinho desse overview de como que é ter o segundo filho, quais foram os seus fatores de decisão, por que que você quis, se você queria ter mais. A gente já tava conversando sobre isso no almoço, né? A gente almoçou juntas, então já estamos alinhadas aqui, já consegui ouvir um pouquinho da história dela. Mas me conta um pouquinho, você teve o primeiro,
e eu sempre quis ter meio que um monte de filho, a louca. Não, eu pensava assim, 4, muito sapato,
abriu uma creche.
42 na sala, assim, pensava tudo menino também, desculpa, mas esse era o meu imaginário, uma coisa meio Meninos Perdidos do Peter Pan.
Uhum.
Vários
válido.
Meninos, tá aquela, aquele povo assim na sala, sabe? Uhum. Aqueles homens útil, ajudando a arrumar. Uma ilusão que eu tinha, tô brincando.
Uma ilusão.
Tô trabalhando pra isso. E aí, eu achava, queria ter muito filho. A minha avó teve 5 filhos. A minha mãe teve só 2, eu e a minha irmã. Mas eu tinha muito primo. Enfim, eu achava legal ter bastante gente. Pensava em ter bastante gente, assim, no convívio da família. Uhum. E queria ter mais filhos. Tive o primeiro, aí depois de um tempo, de pouco tempo, eu fui observando várias amigas que já tinham filhos há um pouco tempo antes que eu. E elas já estavam chegando naquela idade de 3, 4 anos. E não queriam ter mais filhos, assim. Falavam, cara, foi realmente puxado esses 3 anos. Agora que eu tô voltando pras bases, entendeu? Eu não penso em engravidar tudo de novo. E aí eu comecei a falar, caramba, meu, será que isso pode acontecer comigo, sabe? Será que eu posso chegar daqui a um tempo, se eu esperar um tempo? E aí eu ter essa puta preguiça de recomeçar, porque, gente, quem é mãe sabe, não é nada fácil. Então, assim, eu ficava, putz, eu não queria nem pensar nisso, assim. Queria ter mais filho. Pelo menos mais um, né? Quatro, já acho que eu tô bem louca. Depois de ter o primeiro, você já percebe que isso, ter quatro,
quatro
é uma
talvez
coisa meio
não
extrema,
vá rolar.
É. Mas, puxa, pelo menos mais um. E aí, o meu marido, enfim, como eu tava explicando pra Andressa, ele, a qualquer momento que eu falar que eu quero reproduzir e ter um bebezinho, ele vai querer. Ele não faz muita conta, ele não é uma pessoa muito assim. Ele foca muito nessa fofurice, nessa coisa especial que é ter um filho. E que é mesmo, de fato. Então, ele topou na hora. Porque eu falei assim, ó, quando o João fizer um ano, já vamos tentar engravidar? Porque eu não quero ficar pensando sobre isso, assim. Uma certeza que eu sempre tive é de querer uma família com gente, sabe? E eu não quero ter um filho só. Eu quero ter mais de um filho, pelo menos dois. E eu tô vendo que se para muito para pensar e refletir e espera passar essa fase que é muito complicada, porque tudo é menos sono, é muita atenção, é esse trabalho físico. Aí as pessoas começam a meio desistir, racionalmente desistir de ter um segundo filho. E eu não quero fazer essa racionalização. É, e aí ele topou. Estranhamente.
Claro, né?
Ele falou, tá. Eu falei, tá, mas espera, calma. Mas fica ciente, que é uma coisa que eu tenho essa ciência. E por isso eu tô fazendo aposta que vai ser um inferno. Porque eu tô prevendo uns 3 anos de inferno.
Vocês já foram
assim.
Preparados.
É,
pra
nunca,
loucura
você
que seria.
Nunca tá preparado, né? Uhum. Mas assim, pelo menos eu não falava, ai, vai ser tranquilo. Eu pensava, vai ser muito louco. É um monte de criança com fralda, é um monte de criança amamenta uma madeira. É, sabe assim, eu acho que vai ser muito louco, vai ser muito difícil. Eu vou precisar da parceria completa sua, vou precisar de ajuda contratada. Uhum. Sabe assim,
claro.
É, não vou dar de heroína não, vai ser difícil. Só que eu imagino que em algum momento essa dificuldade vai passar. E aí eu não vou ter me arrependido, porque eu realmente vou estar com pelo menos... Não tão numerosa a família, mas, sabe, já vai ter mais gente. Já vão ter esses dois, ou duas, ou um menino e uma menina, enfim, o que vier. E nisso ele falou, vamos, não, vamos lá, vamos pra cima deles. O que tiver que ser, entendeu? Verdade, acho que vai ser treta. Ele também já previu, e foi.
E no final eles têm quantos anos de diferença um do outro? É um mesmo?
1 e 10, né? Foi 1 ano, engravidei a gestação. Você
engravidou rapidinho.
É, eu tinha muita facilidade, aparentemente.
Aparentemente.
Não tô mais testando, não, mas sem
mais
riscos.
Correndo perigo.
É, mas aparentemente, os dois foram muito, tipo, vamos tentar, conseguimos.
Mas
e aí,
convenhamos,
foi isso.
Ser pai é muito mais gostoso, né? Não tem tanto perrengue, assim, quanto
cara,
ser mãe.
Essa mudança física, esse carregar o bebê, é treta. Ninguém... Tudo bem. Eu, até minhas amigas falavam que a minha gravidez era uma falsidade, porque... Tudo eu achava de boa. E era de boa, foi de boa. Eu só tive um problema sério, que foi enjoo, mas muito pouco, perto do que algumas pessoas passam, no segundo filho. Exatamente, porque no primeiro eu não tive isso, só tinha sono, era uma coisa plena, só quero dormir, o que é maravilhoso. Agora, tudo do segundo filho é completamente diferente, a gravidez não dá nem tempo. Eu lembro que à noite, às vezes, eu parava e fazia assim, ai filho, tá tudo bem aí? Tá bom, boa noite.
Caramba.
Sabe assim, primeiro você fica lá, aquela pança, aquele momento. Pra mim, a segunda gravidez passou muito rápido.
Até
tem
porque
uma
você
foto.
Já tinha o primeiro, né?
É, e pequeno, com 1 ano e 2 meses. Ele tinha acabado de começar a andar, quando eu descobri que eu tava grávida, entendeu? Então assim, tava um rolê, meu. Tem até uma foto minha com um de cavalinha e grávida com uma barriga enorme. Era um rolê do mais velho, que era era físico, era intenso, e uma gravidez acontecendo quase que passando desapercebida, assim. Por um lado, foi bom, que eu fiquei muito menos preocupada, muito, muito menos. Porque
não teve
não
essas
tinha,
noias,
não
né?
Não tinha tempo.
Todo mundo
de
fala disso
muito.
Do segundo filho mesmo, né? Que é bem mais tranquilo, uma porque você não tem tempo e porque você já. Algumas coisas você já conhece, então você já tá num terreno que você já pisou, assim.
Eu acho que foi mais por estar muito ocupada, que é o que eu falei, porque, né? Ai, quanto mais você conhece sobre a gravidez, não dá mais aflição. Pra mim, gente, dá mais aflição. Porque aflição você não tem controle nenhum sobre isso. Você toma uma vitamina, um suplemento e É isso que você é pode isso. fazer.
A gente tá conversando aqui, criando um pé.
Então.
Formando um pâncreas. É,
a é... sensação é a
não
mesma.
Não tem controle.
Mas não dá tanto tempo pra refletir sobre. E depois, quando nasce, realmente, eu acho que foi muito mais tranquilo. Por uma questão de experiência. Experiência próxima, né? Tinha acabado de ter um bebê.
Uhum.
Então, ah, putz, chegou um bebezinho?
Era, não deu tempo de esquecer, né?
Vida que segue, então, entendeu?
Tava... Uhum.
Vida que segue. Mas aí eu fico falando, né? Ah, tem gente que tem, sei lá, por que motivo tem filho? Pra dar um amigo pro mais velho. Cara.
Tem isso aqui. É,
tem isso? Tem, o que, tem, que elas falaram pra você?
Eu vou ler. Não, não, calma, calma, não atravessa. Deixa eu... Deixa eu fazer mais algumas perguntas que eu tô curiosa com várias coisas.
Tá bom,
coisas.
Vai.
Eu quero saber, como que foram os primeiros 6 meses de vida do segundo filho, junto com o irmãozinho? Rolou ciúmes? Eu acho que ciúmes não deve ter rolado tanto, porque ele era muito pequenininho,
não,
né?
Não, tem sim.
Tem? Tem sim?
Sim, é automático.
Como foi? Porque você tinha aquela demanda, né, integral de estar com um bebezinho.
Sim.
E, ao mesmo tempo, tinha a demanda integral de um bebê pequeno, de um ano e pouco.
Acabou de entrar
querendo
na escola.
Ainda de colo, que acabou de entrar na escola. Como que foi esses primeiros 6 meses? Que eu acho que o primeiro ano é punk de uma criança. Mas os primeiros 6 meses, até ele sentar, começar a comer e tudo mais, é uma coisa que é um pouco desesperador, né?
Tá.
Como que foi?
Então, os primeiros 4 meses... Pra mim, por um lado, o segundo filho foi mega diferente do primeiro. Porque no primeiro eu fiquei fora, né, do trabalho e tal. Isso me causava uma certa ansiedade. Eu achava muito estranho não estar a par das coisas, das notícias. Não estar produzindo nada. Me gerou uma ansiedade muito grande. Eu só fui parar de estar assim no fim da minha licença. E aí eu sofri pra voltar a trabalhar. Porque aí que eu me liguei que, tipo... Gente, eu nem quero trabalhar. Sabe assim, aquela louca? Quero só ficar com essa criança. Mas, tipo... Foi assim, quando eu fiquei grávida do segundo, como eu já tava com isso muito fresco, assim, gente, a hora que eu fui, que eu me desliguei do negócio, mas eu me desliguei mesmo, assim. E eu pude estar um pouco mais inteira, mais tranquila para receber esse bebê. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tive enfermeira, nos primeiros meses.
Uhum.
Quando eu fui ter o Antônio, o segundo filho, eu quis não ter enfermeira, mas aí eu tinha alguém para me ajudar com o João.
Tá, tá.
E aí, nesses 4 meses, foi muito intenso eu e ele. Eu fazia tudo. Eu fiquei... Consegui me dedicar a esse bebê super exclusivamente, assim. Super dada... Me doei mesmo aquilo. Não vivia ansiedade de tentar... Não, sabe assim, sabia que tinha esse tempo e que era bom eu aproveitar, porque depois ia ter que... separar, de certa forma.
Uhum.
Então, que eu podia me dedicar totalmente a isso com muito mais segurança. Porque, putz, já tirava de letra, já sabia dar banho, já sabia fazer tudo. Trocar a fralda, engasgou, não ficava aflita, arrota, tudo bem. Sabe assim?
Você acha que você foi muito mais protagonista?
Fui muito mais tranquila e me apossei ali daquilo. Com muito mais convicção, assim,
uhum.
do que com o meu primeiro filho. Isso, com certeza.
E você acha que foi uma decisão certa de ter escolhido uma ajuda contratada pro primeiro? Ou você se arrepende um pouquinho e acha que tem que rolar pro segundo? Porque essa é uma dúvida que eu fico pensando. Ah, se eu engravidar de novo, será que eu posso ter uma babá pro segundo filho ou uma babá pra Malu? Você acha que foi certa essa sua escolha?
Ah, eu não sei se foi certa, mas o que eu penso é que
funcionou
assim,
pra você.
Babá também, pra mim, tem sempre problema, que eu nunca quero deixar com a babá, a não ser uhum. que seja extremamente necessário. Então, a minha babá também sempre foi uma ajudante no sentido de avaliar, preparar comida, né? Não tipo, vem aqui e fica brincando com o meu filho,
uhum.
entendeu? Não era esse tipo de substituição que eu precisava.
Entendi.
Eu precisava de uma pessoa para fazer a função. Não, então enche a banheira, então ele vai lá, eu vou dar de mamar. Aí, não, então põe a mesa, tira
lá,
a mesa.
Uma roupa, né? Lá, as
tira
roupas, a roupa, criança,
me ajuda a trocar aqui a roupa de cama, todo mundo vomitou, sei lá. Uhum. Era mais nos fazeres das coisas da casa... que também tem relação com a criança, do que com a distração e o tempo ocupado da criança.
Até porque isso é com todo
função,
o resto.
A função.
A criança em si, ok, a gente maneja, né? Mas o todo o resto, o entorno que tá ali com ela faz muito sentido.
Então, a ajuda que eu precisava e queria Era exatamente essa do rolê, não da criança em si. E o João tava na escola também, né? Então, ele ia pra escola, ele tinha atividadezinha dele.
Ele ficava integral ou era...
Ele ficava integral.
Ah, tá.
Então, ele ia de manhã, ele ficava na escola e tal, e ele voltava no fim da tarde. E ele não tava ali o dia inteiro, olhando pra minha cara, mas ele sentiu muito. Eu acho que até hoje, ele lida com isso, assim. Eu lembro, ele às vezes o dando de mamar, ele chorava.
Porque queria a sua atenção.
Queria, e eu falava, senta aqui do meu lado. Tem até um vídeo que o Arthur fez, que sou eu dando de mamar pro Totti, logo que ele chegou em casa, seja, no primeiro dia. Ele mamando no meu peito, e o João mamando a mamadeira com a mão na orelha do Totti, assim, que ele tinha mania de pôr a mão na orelha, né? Os nenenzinhos sempre têm uma mania.
Uhum.
Aí ele põe a mão na orelhinha do recém-nascido.
Olha,
e a demanda dele de entender o que era o irmão, como que brincava com o irmão, ele não conseguia brincar, né, recém-nascido, gente, mó sem graça.
Não interage,
Aí ele tentava explicar alguma coisa, ele tava começando a falar, ele falava, aqui é uma parede, ali é um ônibus. Tem um vídeo super fofo também. Ônibus, uma parede, um ônibus, um puta papo e o, tipo, outro nenê.
Sim, mas não tinha como pedir pra ele entender toda aquela situação, né?
Ah, que ele tentava ajudar, mas não entendia nada. Você via que ele ficou meio mal, assim. Tipo, foi difícil, tanto que depois ele não queria dormir mais. Isso logo no começo. Logo no começo, eu ia pôr ele pra dormir, ele ficava com a mão em mim, assim. A hora que ele via que eu saía, ele acordava. Começou a virar um inferno pôr pra dormir. E aí, até que eu falei, cara, vou pôr os dois no mesmo quarto. E aí, mudou completamente.
Põe. Mas um não atrapalhava o sono do outro? Porque
não,
o bebezinho acorda várias
vezes. Não, nunca atrapalhou um sono do outro. Mas assim, é porque eu tava ficando louca, né? Eu ficava lá e aí eu ia sair e ele acordava. Eu ia sair e ele acordava. Eu ia sair e ele acordava, entendeu? Eu virava tipo uma prisioneira do quartinho, assim.
Sim.
Quem nunca?
Quem nunca?
Leva água, porque senão você morre lá.
Não tem jeito.
Então. E aí eu via que é porque ele tava entendendo que, tipo, na hora que
alguma
eu saísse de lá, eu ia me dedicar a esse nenê e aquilo.
Pô,
você não
fez nada por mim hoje, Dinho. Não ficou nem um pouco comigo. Pelo menos na hora
incomodada
de dormir, você vai dormir comigo.
E imagina, eles começaram a dormir juntos no mesmo quarto. E dormiram juntos no mesmo quarto por muito tempo. Só esse ano que eles mudaram pra quartos diferentes, mas muitas vezes eles escolhem dormir juntos.
Fica a dica aí pra vocês, né? Você que tá preparando seu segundo filho
e
aí.
E fiz quartinho, mesmo, sabe? Fiz todo o quartinho, não sei o quê.
Pra
depois enfiar lá um berço. Nada a ver, sabe?
A cama com um berço.
E enfiar todo mundo. E eles passaram a dormir juntos. E mudou a minha vida, porque daí eu punha os dois pra dormir ao mesmo tempo.
Imagina.
E melhorou muito. Muito. E até os
ciúmes. Toma as decisões mais rápido também, né? Talvez no segundo filho.
Pois não fiquei pensando muito, não. Eu
tô
só esperei,
aqui,
só esperei um tomar um corpo. Não ser tão bebezuco, sabe? Tipo, pra poder se defender.
Sim.
Caso alguém pule dentro do berço. Porque, cara, até isso você pensa, sabe?
Claro.
Porque rola uma agressividadezinha, sabia?
Claro, não.
Uns cutucão, assim, ó,
eu
uns
imagino.
Dedos no olho.
Eu imagino,
criança
rolou
é
umas bizarrices quando a minha prima nasceu. Eu tinha 7 anos, eu nem era pequenininha, mas eu voltei, olha que louco, eu voltei a tomar mamadeira quando a minha prima nasceu.
É, regride, né?
É, e a minha avó tinha que fazer uma mamadeira pra mim, minha avó ficava com a gente, né? Então, tinha que fazer uma mamadeira pra minha prima e uma de Nescau pra mim. Porque eu não podia tomar os nan da vida, né? Como o Cilon, eu tinha que tomar leite normal. Mas eu voltei e eu dormia, pedia pra dormir no mesmo berço. Eu não queria dormir na minha cama. Então, rola muito isso, né? E acho que independente da idade, vai acontecer. Porque você vê, o João tinha 1 ano e 10 meses. Eu tinha 7 e mesmo assim rolou um estresse ali.
É difícil, é uma mudança completa.
É uma pessoa chegando
nisso
na família.
O segundo, ele já chega e já é daquele jeito. Ele não conheceu de outro, né? Então, o sentimento que ele produz é em relação àquele todo. Ele não conheceu a parte. Se bem que meu mais novo, sabe o que ele fala pra mim? Às vezes a gente vai dormir todo mundo junto, daí ele fala assim, ah, mas eu quero dormir do lado da mamãe. Ah, mas eu que quero, aquela briga. Daí ele fala assim, ai, João, mas você ficou 1 ano e 10 meses só com a mamãe.
Ah.
Eu nem era nascido, sabe? Assim, tipo, então
é
tem
um argumento
realmente
muito justo.
1 ano e 10 meses a mais aí na cronologia, a mais com a mamãe, entendeu? Uhum. E aí tudo ele usa isso pra dizer que agora ele precisa ficar um pouco.
Argumento
e o João
fortíssimo.
Tem outra
que
sensação
signo que ele
de
é?
Que sempre o pequenininho sempre o Totti, sempre uhum. você tá com o Totti, você gosta mais do Totti, porque é a coisa do irmão mais velho de ter que dividir. Então, cada um com essa dificuldade, já começam os BOs, né? Analistas, tudo culpa dessa mãe, já sei.
Claro, a Laura Gutmann tá aí pra culpar, né, gente, até hoje. Não aceitamos essa culpa, Laura. Ok, obrigada. Mas você sabe, eu tenho alguns medos em relação ao segundo filho, né? Eu acho que o primeiro de tudo é, com certeza, como conseguir administrar esse não o amor, porque eu sei que eu vou amar essa segunda criança de outro jeito que não é comparável com a primeira. Eu sei que esse amor vai rolar. Mas eu acho que com o cuidado mesmo. Porque com a Malu já nasceu, né? Então, eu tenho uma atenção pra ela hoje, um cuidado com ela. A minha vida gira em torno daquela coisinha. E aí, quando o outro chegar, eu tenho a sensação de que eu não vou conseguir dar o melhor.
Não
nem
vai
pra
conseguir.
Nem pra outra, é óbvio,
é
né?
É óbvio que não vai. Não, não vai. Às vezes eu olho, o menino tá com uma unha do Zé do Caixão e eu nem cortei, sabe? Ué, é isso, não vai. Mas a questão é assim, acho que também as pessoas não vão ser os melhores indivíduos porque você se doou e reparou em todos os detalhes do que aquela pessoa precisa. O que faz uma boa pessoa? O que constrói uma boa educação? Não sei se atenção 24 horas.
Uhum.
Claro, desatenção, negligência, não. Não tô falando disso, mas tô querendo dizer que às vezes a gente super protege o filho único, porque realmente ele é o centro das nossas atenções, a gente tá ali para isso.
E eu sou, né, e eu jogava isso pra minha mãe quando eu era adolescente, eu deixava ela putíssima, mas o meu argumento era do tipo, cara, você tem que comprar isso pra mim, porque eu sou a sua menininha, você só tem eu, cara, por que você não faria isso pra mim? Então, olha o discurso, o discurso de trouxa, não, pelo amor de Deus, você falar isso pra minha mãe, e ela nunca me bateu, então, se eu ouço isso da Malu, acho que eu dou um solavanco
mas
nela.
Isso não é só filho único que fala. Os meus estão aí, querendo, não sei por que, barras de ouro. Falei pra pedirem pro Silvio Santos. Mas a questão é que, assim, realmente,
rola muito,
você vai ter que se perdoar em vários momentos. Eu lembro quando eu tive que tirar o João do integral, que foi quando o Antônio entrou na escola, que ficou inviável de pagar os dois. Eu chorei na secretaria. Foi muito bonito.
Uhum.
Comovi zero pessoas.
Uhum. Ninguém ia nem aí.
Saí me sentindo a maior palhaça, assim. Uhum. Mas porque eu acredito muito em educação integral e, infelizmente, eu nunca mais pude pagar desde então. E aí eu tava conversando com um amigo que também tem dois filhos, enfim. Um cara muito legal. Ele falou assim, você tá fazendo a conta errada, não é isso que vai fazer seu filho ser uma pessoa incrível. Ele já tem você de mãe, já tá na maior vantagem, né? E tipo, é verdade, cara, tá bom, eu não consigo pagar o integral, mas eu tô dando o melhor de mim, entendeu? Tipo, eu tô tentando fazer o que eu posso e é isso que eu vou poder fazer. E vai dar tudo certo. E também se não der tudo certo, serial killers estão aí, tiveram mãe também. Aposto que elas não queriam criar demônios, entendeu?
É,
tipo assim, a gente vai dar o melhor que pode. E a atenção que pode. E também um pouco de desatenção cria autonomia, sabe? Tipo,
total.
Vamos agilizar, amor. Banho os dois. Não posso ficar aqui dando um banho, sabe? A sessão banho, vou ficar dando banho em todo mundo. Não, vamos lá, vamos aprender a tomar banho. Um ensina o outro a fazer xixi. Também tem isso. É, o mais novo, pelo menos o meu, gente, meu amigo, ele é meio agilizado, ele é meio se vira.
Mais desenrolado, né?
É, porque ele observa o outro.
Uhum.
Ele vê como ele anda, aprendeu a andar mais rápido. Ele tá treinando a fala, porque ele é estimulado, ele ouve o tempo inteiro uma coisa mais próxima que a criança. E assim, realmente, umas horas você vai falar, cara, foi por desatenção minha, sabe? Eu não estava atento a unha comprida do meu filho e, gente, mundo inteiro
okay,
vendo isso. Sabe assim?
Uhum.
Mãe falha, mandando essa criança do Zé do Caixão pra escola todo dia. Uhum. Ninguém me avisa, nem a criança, nem nenhuma pessoa. E ele tá lá. E isso é um cuidado que eu teria que ter.
Uhum.
Agora, você tem que aprender a se perdoar, né? E a, tipo, entender que você vai fazer o seu melhor dentro do que dá pra fazer. E com dois, você é meio obrigada a começar a praticar isso. Se com um, você pode tentar se organizar numa planilha, com dois, você também pode. Mas eu acredito que já foge um pouco do escopo das 24 horas. Se você for cumprir tudo, eu acho que parabéns. Você é incrível.
Não,
mas...
ninguém consegue, não faz sentido
é
isso.
Difícil,
ninguém
entendeu?
Está conseguindo. Nem as blogueiras que falam que conseguem. É ninguém difícil. Tá conseguindo.
E é isso, admitir. Preciso, eu preciso sim de uma pessoa.
Uhum.
Ah, mas não sei o quê, terceirizar a educação do meu filho. Gente, eu tô...
gente,
lamento,
eu
não estou terceirizando nada, eu preciso de ajuda. E dane-se, é isso aí, entendeu? E também preservar os momentos individuais com os filhos. É a maior dificuldade isso para quem tem filho muito próximo. Que eu achava que era uma puta desvantagem, mas no fim é um pouco complicado às vezes, porque...
Você fazia passeios só com o João, ou...
Não.
Eu já vi algumas mães fazendo isso, né? Ah, eu vou passar um tempo de qualidade essa tarde, já
mas
deixava
precisa,
a madeira lá.
Precisa
vou...
fazer isso,
entendi.
Porque as, por mais que eles são próximos de idade, podem ver os mesmos filmes, ir no mesmo teatro, fazer as mesmas atividades basicamente, assim, eles são muito... Tem gente que acha que eles são gêmeos.
Uhum.
Eles não são gêmeos. E outra, mesmo que fossem, eles têm personalidades muito diferentes. Então, o interesse de um é mais esportivo, o outro é mais intelectual, um gosta de tal coisa. Claro, eles mesmos já vão se grupando e gostando, meio tendo coisas meio parecidas. Mas é importante também preservar essa individualidade. E aí, independente deles poderem fazer o mesmo passeio ou a mesma coisa, isso não implica em você sempre cumprir com isso, porque é importante você dar um tempo exclusivo para um dos seus filhos, sabe? Eles estudam na Escola Viva e lá eles priorizam muito isso. Então, por exemplo, quando tem alguma coisa que é na escola e é de um dos meninos, eles não, eles pedem para não levar o irmão.
Uhum.
Que parece uma coisa meio grosseira a princípio.
Não, não
mas
parece.
Faz
até
muito sentido.
Eu conheço a Viva. É,
faz sentido, sabe? Uhum. Pra gerar aquela atenção exclusiva, porque, afinal, quem é o protagonista daquele momento? É esse seu filho, né? O outro vai ter o momento dele, da sala dele, da vivência dele. Que não é igual ao desse que agora vai ser o protagonista da história para esses dois pais, né? É, então, é importante também. Mesmo pro pai e a mãe, sabe? O pai e a mãe... se dividirem um pouco, às vezes não tem mais afinidade com o lance do pai, aí, ah não, mas tem que ir todo mundo, sabe? Não, às vezes pode só o pai, sabe? Pode, essa história de pai que ajuda, eu não acho que é, acho que cria junto.
Uhum.
Mas às vezes, ele também pode estar sozinho e você também pode estar sozinha, sabe? Não precisa também ser simbiótico, assim. A minha família é um pouco simbiótica, a gente tá sempre todo mundo junto. O que é bom para várias coisas, mas para algumas a gente tem visto que não precisa, sabe? Toda hora tá todo mundo junto, o tempo inteiro. Porque às vezes é um lance só do João com o pai, ou do João comigo,
uhum.
ou só do Antônio comigo, sabe? E tudo bem, e tudo bem. O Antônio gosta de ver um filminho na hora de dormir. Não quer dizer que o outro também tenha, ou goste, ou precise, entendeu? Pode ser diferente. Então, respeitar um pouco a individualidade. Quando é filho muito próximo de idade, às vezes a gente grupa, sabe?
Uhum.
Aquela história, vocês claro. Me atormentam!
Uhum.
Coitados,
coloca
nem são a mesma pessoa.
Caixinha.
É, exatamente.
E não são.
É. Eu tô mais alerta em relação a isso, ultimamente.
Ó, tem várias dicas pra vocês já. No final eu vou recapitular todas as dicas que a Paulinha tá dando, viu? tô só anotando aqui a quantidade de dicas. Outro, eu tenho um medo muito bobo, mas acho que é um medo plausível. Eu tenho muito medo de engravidar e de não ser só um.
Gêmeos.
Sabe? Ou sei lá, eu sigo.
Que ia virar
eu sigo
dois,
uma blogueira.
Vira três.
É, eu sigo uma blogueira que ela tinha uma filha e aí ela engravidou de quadrigêmeos.
Bom, gente.
E aí eu comecei. Ok, eu sei que é raro.
Ué, mas pode
o Instagram
acontecer.
Dela é de 1 para 5, por favor, olhem. Eu sigo ela pra saber o quanto é fácil eu criar a Malu. Toda vez que eu tô numa bad bem cansada, eu olho o perfil dela e eu falo, nossa, eu só tenho a Malu, caramba, porque é muito trampo. E ela foi nessa vibe, né? Ah, eu quero ter mais um filho. E ela engravidou de 4. E eu fico pensando, gente, se eu engravidar de gêmeo, sei lá, acho que eu me jogo da janela. Não sei o que eu faço. Se de repente de 1 virar 3 ou virar 4.
Ué, você vai dar um jeito.
Eu vou dar um jeito.
Eu acho que todo mundo dá um jeito, mas dá medo. Ué, só de ficar grávida já dá medo. Ai, será que vai dar tudo certo? Será que não sei o que lá? A minha irmã agora teve um bebê, nasceu de 36 semanas, só que ela mora em outro país, eu quase infartei.
Nossa.
E deu tudo certo. Tava tudo bem, foi mara, tá tudo incrível. O bebezinho não ficou nem um segundo em UTI, nada. Ué, a gravidez é esse processo aí, né? De medos eternos.
De não ter controle.
Agora, isso de nascer a mais, realmente. Mas...
eu ai, tenho dessa... muito medo, eu
tá
juro.
Tá bom, pode ser. Pode ser.
Não, porque, ok, trigêmeos,
mas tem muita gente que também
não.
engravida sem planejar, né? Tem muitos, quantos casos? E que levam essa gravidez e que tem esse filho. E um monte de gente fala aquela coisa que o filho nasce com o pão embaixo do braço.
É.
E é muito ridículo isso ao mesmo tempo, porque a gente sabe que dinheiro não nasce em árvore. Uhum. E infelizmente é isso que vai pagar as contas e boletos. Mas aí na conta do que aquele meu amigo falou, que virou uma lição de vida pra mim. Cara, tá, você vai oferecer coisas, sabe? Tem gente que vai no resort e tem gente que vai no Sesc. E tem gente que vai no Sesc e vira uma pessoa incrível e às vezes super bem-sucedida. E há pessoas que vai no resort e…
nada a ver.
Ou até bem-sucedida e infeliz. Enfim, a matemática não é tão exata assim a ponto de você botar na sua conta, na sua culpa, tudo que vai acontecer pro seu filho. Eu acho que toda mãe, todo pai dá o melhor de si. O melhor de si, assim. E é o que pode entregar, né? É o que pode entregar. Cada um é isso. Do meu salário, o que eu posso entregar é essa educação. Agora, a dignidade que eu tenho aqui, eu também posso entregar, né?
Custa um total de zero reais.
Essa forma de ver a vida, eu posso entregar, sabe? Essa experiência de estar em família, eu posso entregar. Então, eu acho que a gente tem potências a serem entregues, a ser humaninhos, que são diferentes também dos boletos, que é óbvio, gente, eu sei, precisam ser pagos. Não
Exatamente.
Tô aqui pra fazer a sonsa, né?
esse leite custa muito caro, viu, minha gente? Eu também tenho essa noia do tipo, gente, pelo amor de Deus, eu não conseguia amamentar a Malu, né? Eu vou ter que conseguir amamentar esse segundo filho, porque o leite está caro, né, minha gente?
Valores, assim…
Valores,
se fizer
custam
conta.
Zero reais. É o que você falou, é muito difícil você ter o segundo, o terceiro filho se você ficar raciocinando
e fazendo conta.
Se fizer conta,
ninguém tem nem filho,
tabela.
Gente. Outro dia postaram aqui num grupo de pais, pra mim…
Não faz sentido
uma
ter
tabela
filho.
Pra você ver quanto custa um filho. Aí quase mandei, amigo… Você vai ter que pagar essa conta. Você quer saber mesmo de quanto ela é? Tipo, pra quê?
Não.
Ué, você vai pagar. Se seu filho precisar de um ortopedista, você vai pagar um ortopedista. Se seu filho for um esportista e você achar que ali tem um potencial, uma coisa que ele gosta, você vai investir nisso. Se seu filho tiver dificuldade em matemática, você vai ter um professor. Sabe assim, se você puder, é isso. Você vai oferecer tudo o que você puder. Todo o seu recurso humano e econômico. Ninguém precisa me dizer que eu vou gastar muito com filho.
Exatamente. E a conta não fecha.
Jamais.
É uma coisa do coração mesmo, porque
às vezes eu brinco
fecha.
Que eu tô investindo em artistas plásticos de arte moderna e jogadores de futebol pra trazer um reembolso, sabe? Assim, brincando.
Isso. Mas tem que ter, né? Uma volta. Tem que ter
a volta é de uma realização pessoal, né? Se seu ser humaninho for legal, acho que no fim da vida você deve olhar e falar, caramba,
pô, criei
meu,
um ser humano massa.
Pus alguém nesse mundo que realmente é...
Exatamente, mas ó, aqui no meu Instagram, eu joguei hoje de manhã e ficou bem disputado, viu? 48% a 52%, mas ainda tá ganhando não. Das mulheres que só têm um filho, se elas
não
querem.
Querem.
52% da galera que respondeu não quer. Deixa eu ver por que elas não querem, ó. Tem várias coisas aqui, ó. Sem rede de apoio fica pesado demais, que eu acho que era isso que a gente tava falando.
E
né?
A rede de apoio não é só quem se contrata, a gente tava falando. Antes tava a tia, a mãe, a avó, todo mundo muito mais disponível pra ajudar a criar essa criança.
A maternidade hoje
é muito mais solitário.
As mães estão muito mais sozinhas e é muito mais pesado, muito mais puxado.
Sim.
As mulheres, elas não são abraçadas pelo mercado de trabalho, na maioria das vezes, né? Então, fica difícil você conseguir pensar em ter mais filhos, né? Inclusive, isso apareceu muito mais do que a questão financeira que a gente estava comentando até agora.
A dificuldade.
De que, tipo, mas tá bom, eu vou ter mais um, mas como é que eu vou criar, né? Ó, eu não tenho, não tenho saúde, é muito cansativo.
É muito cansativo.
Sofri muito na minha gravidez e eu acho que ainda não estou preparada psicologicamente. Aí, tá vendo? O psicológico
o
de novo.
O quão difícil é o primeiro filho.
Cara.
E assim, às vezes o primeiro é super tranquilo e o segundo é super difícil. Então, realmente é uma loteria, assim.
É uma loteria.
Não sei por que, que a gente faz essas apostas loucas.
É louco.
Na humanidade.
Teve uma que mandou assim, simplesmente, por que, que você não quer ter filho? Porque eu não durmo. Então, você vê que ela ainda tá no perrengue ali
de
conseguir fazer aquela criança dormir. E é assustador, né?
Sim.
Eu tava falando pra Paulinha no almoço que eu tô assustada comigo porque eu já tô começando a esquecer desse tipo de perrengue. Então, parece que vai dando um
é igual
zero.
Tatuagem, aquelas loucas. Mas é, doeu tanto na hora, mas depois fala, gente,
nossa,
nem
mas
dói,
ficou animal.
Vou fazer mais.
Exatamente. Não, do parto, eu realmente não lembro de como é a dor da contração. Pra mim, não faz o menor sentido. Eu só lembro que era uma vibe muito louca e que eu sentiria de novo numa boa. É coisa de retardado, né? Mas a gente esquece. E aí, é a mesma coisa isso comigo da amamentação, do sono. Já tá começando a dar uma noia do tipo, ah, mas nem foi tão ruim assim, vai. Ai, meu Deus, socorro, gente. Ó, que mais que apareceu aqui? O medo de passar por toda a gravidez, os primeiros meses, cólicas, choros, dores de novo. Lá, a galera fica com medo disso. Estou exausta com uma, mas quem sabe eu mude de ideia depois. Ah, teve uma aqui bem curiosa, que ela foi mãe com 40 anos, com 39, na verdade, né? Porque eu ainda não sei se consigo viver tudo de novo tão cedo e já estou com 40. Então também tem essa, né? Que as
tempo,
mulheres.
Né?
As mulheres estão engravidando mais tarde. E aí. Fica aquela coisa do, eu tenho 40 anos, será que vai rolar mais um? Ou parou aqui, né?
Eu tenho 40 anos e não vai rolar mais um. Dois, eu tô bem de boa, eu acompanhei a gravidez da minha cunhada e, juro, é feio falar, mas me dava até arrepio, assim.
Nossa.
Tipo, gente, lembro bem, sabe assim?
Sim.
Não sei se eu gostaria de passar por
não
tudo
são.
Isso agora.
Não são essas flores, né, que as blogueiras contam. Não, não se enganem. Tem duas pessoas duas mulheres que compartilharam que não querem mais ter filhos porque já têm enteados, né? Então,
eu
tô no final da gravidez.
De família,
e
né?
Já tem uma enteada. Então, assim, zero chances de rolar mais uma criança nessa casa porque
já
veio um combo, né? O marido trouxe o combinho, essas novas configurações também. Imagino que dá uma.
Porque essa questão da família numerosa. É isso, é complicado mesmo,
complicado.
Né? É muita gente, é toda essa dúvida.
Exatamente.
Como prover para tanta gente assim, né? Ainda mais nessas famílias também, ainda surge uma outra questão, que a gente até já falou em outros podcasts aqui da PAN, que é, né, o quanto de atenção o marido dá para esse filho, às vezes atenção até financeira. E aí, isso já vira um outro assunto.
É um problema,
um outro lance,
né? É um problema.
Vira uma outra questão.
O que deveria ser solução, né? Na verdade, vira a
confusão,
questão,
confusão.
A confusão. Então, tem que pensar direitinho mesmo, porque é óbvio, né? Esse cara já é pai. Então, ele tem
e
obrigações.
Essa mulher já é mãe quando vem
exatamente.
Também, né? Sei lá.
Exatamente.
As novas configurações surgem realmente novas questões. Mas é isso. Eu sou casada, tenho dois filhos. Aí eu me separo. Aí eu namoro um cara que tem mais dois filhos. Gente, vira uma família de quatro. Tudo
quatro
bem,
crianças.
Cada um tem suas responsabilidades financeiras, né? O próprio pai ou a mãe, enfim, das crianças.
Mas não exime.
São quatro, gente.
São quatro
é um
crianças.
Rolê de quatro pessoas, de seis pessoas, entendeu?
Não dá, você tem que.
É muito diferente.
Tem que comprar uma van pra ir no cinema.
Exato, muda tudo.
Não faz sentido.
E tem muito, né?
Tem. E em contrapartida, também tem a galera que respondeu que queria ter mais um, né? E por quê? Eu perguntei por quê. E surgiram coisas engraçadíssimas, né? Teve uma aqui que falou que acha injusto o filho não ter um irmão. Como uma questão de justiça. Eu vou engravidar por justiça. Mas tem muita gente que tem o sonho, igual você teve, de ter família grande, né? Ó, eu sou filha única, acho que a vida com irmãos é muito melhor e sempre tive o sonho de ter a família grande. É engraçado, porque eu sou e zero vontade, eu acho que eu sou super bem resolvida, eu tenho amigas, amigos, que são como
a família,
como
acho
irmãos,
que é o primeiro núcleo, né? Não é que a pessoa vai se restringir exatamente a isso, mas... E também nem sempre é um núcleo pacífico, né? A gente tá imaginando aqueles irmãos amigos usando roupa branca, correndo pelos campos, usando...
Não.
Não é sempre assim, não,
viu,
gente? A
propaganda do homo, né? Que de repente todas as roupas estão lavadas e sem manchas.
Tem muita
não.
briga aí, tem muita disputa entre os irmãos, tem todo um processo que, claro, é super educacional, é super interessante... É como vivência para eles, mas que... Cara, tem gente que não fala com o irmão, né? Então, dizer que ali você vai encontrar um parceiro...
Não faz sentido. Apareceu bastante isso também. Ah, porque os irmãos são... eu amo ter irmãos e não me imagino com uma vida sem eles. Ou seja, você já tá transferindo essa responsabilidade, né? Sendo que na maternidade, você não tem essa garantia de que você vai ter uma parceria ali nos seus filhos. Não tem como. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que ela teve uma filha só e se arrepende de ter mais, de não ter tido mais, porque... E agora? Quando ela envelhecer, só vai ter... Aquela pessoa vai ter que se virar sozinha para cuidar. E aí, eu fiquei pensando, mas não há garantias disso, né? Nem que ela e nem que cinco cuidem de você na sua velhice.
Digamos que em cinco,
é
mais
alguém
fácil
vai ter que
de
virar.
Alguém se manifestar, né? Acho que aumentam as probabilidades. Mas
mesmo assim,
tem
não
muita
tem
gente que pensa nisso, né? No futuro, nessa velhice, nas expectativas.
Não,
né?
E como se você tivesse uma dívida pra pagar, né? Eu acho que eu me sentiria muito mal. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Você não tem dívidas comigo, Andressa. Então, eu tive você porque eu quis. Eu cuidei de você porque eu quis. Você tá aqui porque foi uma decisão minha, única e exclusivamente. Você não tem que fazer nada por mim em recompensa.
Ah, mas a sua mãe é muito boa. A minha já tá jogando na minha cara desde que eu nasci. Que, meu, devo muito. Você tá louca? Não, tô brincando. Minha mãe nunca fez. Mas é que tem umas que fazem. Mas a gente sente isso também, um pouco, né? De responsabilidade. Não é porque, fez tudo por mim. Mas é porque nossa mãe. A gente tem uma afetividade que é impossível você não
rola,
sentir uma responsabilidade.
Rola, mas que seja por amor,
claro,
por responsabilidade. E não por
demanda.
Demanda, do tipo, caramba, chegou a minha hora, né? Ela trocou minhas fraldas, agora eu tenho que trocar as dela. Não, a gente tá falando só de amor, né? A gente não tá falando de uma dívida que tem que ser paga aí. Porque você ficou X noites acordada com a criança.
Eu mantenho uma agenda, mas sei lá.
Eu
vou fazer essa cobrança assim.
Uma agenda, né? Já fiquei X horas com você.
Olha, eu queria dizer que aqui na agenda, eu tô com uma
dois
certa
anos
vantagem.
Eu tô meio livre. Não, gente, pelo amor de Deus, se você tá pensando na sua velhice, começa a procurar uma casa de repouso desde já, sabe? Bem bonita.
Esse pensamento no futuro, é bom pensar nisso.
Pense,
né,
você nisso, na sua aposentadoria, na sua velhice. Tipo, isso é com você, sabe? Não é com os seus filhos necessariamente. Não é um peso deles. Né? Mas teve pessoas que eu acho esquisito isso aqui. Mas
vamos lá.
Do filho que pede o irmão.
Tem.
E aí, eu quero ter.
Entendo.
Então, né? Eu quero
ele não
ter um
sabe
filho
que ele
porque...
tá pedindo.
Exato. E por que que tem que ser uma... Essa decisão tem que ser da criança, né? Tudo bem. Eu quero ter um irmãozinho e tudo mais. Mas eu vou engravidar porque meu filho tá pedindo. Ou seja,
não, primeiro que um irmãozinho não é um brinquedo. Uma coisa que alguém passa.
Você não tá comprando um Power Rangers.
É total
Rangers um
modificador da vida, até da vida do seu próprio filho, que realmente pode estar muito feliz quando tiver um irmão, ou pode ficar bastante decepcionado porque não era bem o que ele imaginava.
Exatamente.
É normal também que peça, porque pode estar imitando uma situação que veio na escola, um amiguinho, uma amiguinha que tá tendo um irmão, e isso vira um assunto, e às vezes a criança tá numa. De falar, cara, quero ser assunto também. Quem sabe pedindo irmão, eu não viro protagonista aqui de uma conversa. Então, assim, é meio bobo. Mas entendo também que uma criança fofa pedindo um irmão possa sensibilizar um pai que talvez tenha essa ideia, sabe assim? Sim. Ele quer um irmão, mas na verdade sou eu que quero.
Exatamente.
Mas eu vou falar que ele quis e aí eu vou ter um filho, entendeu?
Mas tem que tomar cuidado, né?
E é muita responsabilidade uma pessoa
exato.
Chamar um irmão, gente.
Exato.
É que nem chegar também pro irmão, mas aí ele fala, agora nasceu seu irmão, então você vai cuidar dele. Gente, você não vai fazer nada, querido. Segue sua vida, entendeu? Vai cuidar dele, é sua mãe, seu pai. Você vai ajudar, você vai ser parça, você faz parte da família, mas tá tudo bem,
você
não tem responsabilidade nenhuma.
Você virou o homem da casa, você tem que ser.
Porque às vezes tem uma galera que dá esse papo assim pro mais velho, né? Tipo, agora você é uma pessoa mais velha, mais responsável.
E não, é só uma criança, né?
Exatamente.
Não sejam essa pessoa, tá bom? Que fala que o irmão mais velho tem que ter responsabilidade sobre aquele...
Serzinho
coisinha,
que chegou,
aquele
que ele
serzinho.
Nem sabe que é.
É, exatamente. É, mas apareceu bastante também esse negócio da rede de apoio para quem quer ter o segundo filho, né? Tipo, foi maravilhoso, eu me senti preparada, minha mãe ficou comigo. Então, isso realmente faz muita diferença, né?
Faz.
Muita diferença. Também apareceu, teve uma aqui que falou que da primeira vez ela não estava preparada para nada e queria fazer tudo diferente nessa. Eu tenho um pouco dessa sensação. Do tipo, nossa, teve tanta coisa que eu acho que eu podia ser mais desencanada, mais leve.
Ué, é isso,
que eu podia
você
ver,
vai ser.
Que eu podia ver a maternidade com outros olhos, que eu poderia ter sido mais feliz naqueles momentos. E quem sabe, né? Ou então eu poderia ter me preocupado menos na gravidez e não ter ficado tão noiada. Quem
Ué,
sabe?
Com certeza você vai ser uma mãe diferente. Porque é isso, não tem como falar
não tem
que
como
você vai ser
igual.
Exatamente igual. E nem depois, porque cada criança é de um jeito. Você tava falando de amor, né? Óbvio que você vai amar. Não é amar igual. Eu falo que não é amar igual, hein, gente? Não vão ficar bravas, porque não é uma questão de intensidade, mas de afinidades, sabe? De coisas que você vai passar com um filho que você não passou com outro. Tipo, o Antônio deve achar que eu sou mais tranquila. O outro deve achar que eu sou louca, uma neurótica, não sei. Porque a vivência foi diferente nessa primeira infância, nesse primeiro momento. Que depois virou junto, né? Mas é diferente. Associações em relação ao que aconteceu com o seu primeiro filho não vão ser iguais do que com o segundo filho. Você já vai ter vivido coisas, vai ter amadurecido. Você já vai ter, sabe, uma certa experiência. Não é toda vomitou que você tá... Sabe, você já tá mais madura. Não tem jeito, isso aí não tem. Então, nunca é igual. O amor, assim, se for pensar, o amor é igual. Mas a vivência é muito diferente. Mesmo sendo na mesma casa. Cara, é o que eu falei, podem ser gêmeos. Eu tenho certeza que não vai ser igual.
Uhum. E não que é. Bom, né, no final das contas.
É,
porque senão,
e cada hora
você
tá mais
seria.
Próximo de um tem uma coisa que tem mais a ver. Depois o outro, você acha que não tem muito a ver. Quando vai ver, tá com muita coisa a ver com você, sabe? As próprias carinhas vão mudando. Cada hora tá parecido com alguém, né? Uma hora mais marido, depois, nossa, tá a sua cara. E assim vai. E os dois muito diferentes, sempre. As crianças são diferentes entre si. É muito difícil ter a personalidade igual, muito parecida. E eu acho que é a primeira sociedadezinha de desafios que vive em casa. Mas também não quer dizer nada. O filho único vai ter a vivência na escola. Ele vai, se for um pai super social, vai ter esse círculo de amigos próximos. Sim. Tem gente que convive mil vezes mais com amigo do que com família.
Uhum.
Então, se você quiser, você tem que querer ter esse segundo filho, encarar. Não é fácil, não é super tranquilo. Você tá mais escolada, talvez, mas também, gente, não é assim que virei professora e PhD, porque não depende só da gente.
Yeah,
o Totti abriu a testa caindo na minha frente, né? Uhum. Tipo assim, eu estava aqui segurando essa criança que estava aprendendo a andar. Ela caiu na minha frente e bateu a testa e abriu a testa, tomou 5 pontos. Caindo na minha frente.
Uhum.
Eu estava desatenta, dando... Não, eu estava com ele ali, não sei o quê. Porque também tem o imprevisível do mundão. Então, assim...
Não
é
dá pra
perrengue,
ter controle.
É muito diferente. Hoje, quando eu fico com um, eu falo, gente... gente, tem só um aqui, eu vou chamar um
Super.
Pessoal, entendeu? Eu posso coordenar até um job com essa criança aqui.
Fica mais fácil.
É,
né?
Realmente
tá
faz
no
diferença.
Outro ponto de vista, né?
Imagina mais 4, quando vem um amigo... Dependendo do amigo, vira uma loucura.
Uhum.
Então, claro, quanto mais complicado. Menos tempo individual, mas você vai ter que prestar atenção em tudo isso. Mas eu adoro criança e amo e me divirto e não me arrependo um minuto, assim. Foram 3 anos do inferno, talvez 4.
Assim como você previu?
Talvez 4. Mas segue infernal. Só que a maternidade tem um pouco de inferninho,
tem,
né?
Tem.
E tem 1000 gratificações. Quando eles começaram a ficar
tem
amigos...
Tem paraíso também, tem.
Ué, a hora que eles começam a ficar amigos, ter as primeiras trocas, as primeiras conversinhas, assim, de segredo. Os primeiros combinados pra te aplicar um golpe, sabe? É muito bonitinho. É uma parceria também ali que nasce. Não sei se vai ser pra sempre, mas é legal de ver, entendeu? Então, quem realmente tem irmão, fica desenvolvendo esse outro lado 24 horas, né? Todas essas divisões de atenção, de material, de tudo. E essa construção de vínculo, que é quase um vínculo obrigatório, porque nenhuma mãe, essa consciência, vai falar isso para uma criança, tipo, tudo bem você não gostar do seu irmão, uhum. você vai escolher seus amigos. Ninguém vai falar isso, né?
Sim.
Vai falar, vai lá, é seu irmão, vocês têm que se resolver, vocês moram aqui na mesma casa, sabe? Vocês nunca vão deixar de ser irmãos, encarem a realidade, vamos administrar isso aí. E eles vão realmente sendo colocados a teste o tempo inteiro, é diferente ter um filho só, com certeza. Mas é uma decisão muito particular, eu acho, de cada casal. Acho que o casal tem que estar muito alinhado nisso daí, entendeu?
Dos seus papéis, de entender.
Não,
onde
e
cada
do
um
BO vai que vai ser, entendeu? Não adianta achar que, agora um tem 8, o outro vai ser bebezinho. É, não vai dar tanto. Gente, vai, entendeu? Vai. E os dois têm que estar nessa mesma página, porque tem muita gente que quer muito um segundo e o outro não quer, né?
Uhum.
Aí cria até um problema no casal, assim, claro. Porque realmente muda a dinâmica. Então, se você quer muito, conversa muito, tenha muita certeza e não faça muita conta.
Não faça muita
conta.
É o
que eu posso te aconselhar. E toque esse barco.
Toque esse barco. E também se perdoe, né? Não tente bancar a heroína. Não tente ser uma super mãe, uma super mulher. Porque essa pessoa, no caso, ela não existe. Nem pra quem tem um, pra quem tem dois, pra quem tem três, pra quem tem quatro. Essa pessoa aí não existe. É uma pessoa que você colocou na sua cabeça e tá idealizando. Mas nós não somos, definitivamente. Todas nós
Ufa.
Temos os nossos B.O.s. Que bom, né? Todas nós temos os nossos B.O.s pra resolver. Paulinha, muito, muito, muito obrigada.
Ah,
e já que
adorei.
A gente tá falando do... E o segundo vem quando? E a segunda temporada? E aí? E a segunda temporada? Ó, eu nem falei isso aqui, né? Mas ela é minha chefe, né? Vocês sabem, né?
Que ela Não sou chefe. Não sou.
A Paulinha coordena todos os podcasts aqui da Jovem Pan. Foi ela que abriu as portas da casa para que eu chegasse aqui há 4 meses atrás e conseguisse fazer todo esse conteúdo que vocês acompanharam desde agosto até agora. Então, tanto assim, com a sensação de missão cumprida, o dever cumprido. Tô muito feliz por essa primeira temporada. E eu queria realmente te agradecer por ter aberto as portas da casa para mim, ter investido, acreditado na gente aqui, né? Eu e as minhas mães, né? As minhas seguidoras, que ajudaram muito na construção desse conteúdo também. Então, queria muito te agradecer pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui.
Ai,
junto...
gente,
você... Não queria que acabasse.
Não vai acabar. A gente vai ter a próxima temporada, gente.
Vamos
Para.
Ver. Vamos ver. A gente vai conversar certinho sobre isso. A previsão é que a gente trabalhe juntas no ano que vem também. Então, ano que vem tem coisas novas.
Sim!
Vindo do Se Liga Mãe.
É isso aí. Continue mandando os temas,
isso.
As perguntas, essa interatividade, essa troca com as mães que a Andressa tem, foi uma das coisas que mais me interessou para trazer o Se Liga Mãe como podcast, porque a gente sabe que cada um tem a sua história, a sua dúvida, o seu processo, e a Andressa trouxe muita gente legal para trocar e para, enfim, trazer um rumo para algumas dúvidas recorrentes
exatamente.
Aí na maternidade. É, essas dúvidas nunca acabam. Só as idades que vão mudando.
Exatamente.
E também as opiniões, vai tudo se renovando. É sempre importante reciclar.
Muito bom.
E o ano que vem, podem aguardar uma segunda temporada.
Ai, que delícia. Vai ter... Não sei se eu vou ter um segundo filho, mas vou ter segunda temporada. Olha só, que coisa de louco. Eu falo pra todo mundo, né, que vocês são a minha riqueza, né. A riqueza do meu conteúdo tá em quem me segue, em quem compartilha as histórias comigo, né. Eu sou muito privilegiada, muito honrada por ter vocês aqui que estão me ouvindo. E eu também queria agradecer o pessoal da Central aqui, da Jovem Pan, os editores, o pessoal das mídias sociais que subiram todos os podcasts, né, nas plataformas. Enfim, toda a equipe que ajudou esse podcast para chegar aí até você. Tem muita gente trabalhando
aqui. Ih, ela
aqui.
Tá chorando aqui, gente.
Tem muita gente fazendo isso acontecer, tô muito feliz. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não ouviu os outros, dá pra maratonar agora. Já dá pra ouvir todos em sequência.
Aproveita o fim de ano, a viagem.
Faz essa imersão. Faz o marido ouvir, né? Importantíssimo esse conteúdo pros maridos. Não é só pras mães, é pros pais também. Pra tia, pra avó, pro periquito, pra sogra. Manda pra sogra, que ela também precisa ouvir essas coisas legais. E é isso aí, galera. Um beijo. Paulinha, obrigada mais uma vez.
E até o ano que vem.
Até o ano que vem.